Então, meu nome é Felipe Ávila. Eu queria agradecer o Márcio pelo convite. Eu tenho uns slides aqui, vou só mostrar alguns planos do filme que eu selecionei. Eu queria começar falando primeiramente sobre o Kubrick no geral, que é um diretor que eu gosto bastante, até por motivos pessoais, que foi assistindo Kubrick que eu comecei a me interessar mais por cinema. Eu tinha meus 17 anos, recém saído do ensino médio. Acabei passando no locador e aluguei o Iluminado, né? E depois de assistir o Iluminado, eu simplesmente não consegui dormir. Não só porque o filme era. Fiquei um pouco assustado, mas também porque eu não precisava entender o que estava acontecendo ali. Eu fiquei tão fascinado por aquilo que eu não consegui dormir. E aí depois eu acabei conhecendo um pouco da cinematografia do Kubrick, não toda, mas é um diretor que tem um lugar no meu coração, assim, até por esse motivo pessoal. Então eu vou começar falando desses planos e comentando eles formalmente, tematicamente, e eu vou seguir uma ordem mais ou menos cronológica. Então aqui a gente tem o plano de abertura do filme. Aliás, eu até mostrei essa apresentação para o meu colega Matheus, que está sentado ali, que comentou violência gratuita uns meses atrás. E ele falou que ele começaria falando sobre os créditos iniciais. Eu vou deixar isso para ele comentar depois. Mas a gente tem essa cena inicial, que ela é extremamente carregada de informação. E ela começa com esse close-up no rosto do Alex. E ela vai se abrindo, revelando o cenário, né? E esse tipo de cena, que ela é até recorrente no filme, as próximas duas cenas seguem essa mesma estrutura. Ela tem, ao meu ver, principalmente a função de relacionar o personagem com o cenário e estabelecer esse diálogo. Mas, começando sobre o close-up, a primeira coisa que me chama a atenção são, obviamente, os cílios dele, que são geralmente associados ao feminino. Eu não estou querendo, digamos, reforçar esse tipo de arbitrariedade de papel de gênero aqui, mas, convenhamos, na nossa sociedade, os cílios compridos é algo associado ao feminino. E é, de certa forma, um pouco contraditório que a gente tem essa característica feminina num personagem que a gente vai acabar vendo se tornar extremamente falocêntrico, né? Acho que pode passar para o próximo. E então a câmera vai se afastando e revela a leiteria Moloco, né? E, bom, essa cena, esse plano, acho que ele revela. Acho que não. Revela algumas das dualidades do filme. E essas dualidades parece ser um tema também em toda a filmografia do Kubrick. E aí eu lembro principalmente do Full Metal Jacket, que tem aquela cena do recruta Joker com aquele capacete que diz nascido para matar e tem um símbolozinho hippie ali do paz e amor. E aí quando ele é interrogado pelo superior dele, ele diz, ah, é a dualidade do homem, essas coisas. Então aqui, por exemplo, a gente tem essa dualidade que eu falei do símbolo da feminilidade num personagem que é tão, de certa forma, falocêntrico e etc. A gente tem, acho que, dos grandes motivos do filme se tornar esse ícone cultural tão forte, que é o leitinho deles ali, né, o leitinho batizado. Que o leite geralmente é um líquido associado tanto à inocência, né, à infância, mas aqui no mundo do Laranja Mecânica é a droga que eles usam para ficar ligadões para ultra-violence deles. Então a gente tem esse rosto do Alex meio, dele de todos os drugs dele, meio noiados, né? E entra a narração dele, que também ela é meio contraditória, também meio cínica, porque ele fala que eles estavam lá refletindo no que fazer, com a noite, a gente vê claramente que eles não estavam refletindo, eles estavam nesse estado de êxtase por causa da droga. Também queria comentar sobre essa decoração do Korova Mikubar, que tem essas manequins bem visualmente explícitas, só que é difícil dizer que elas são necessariamente eróticas por causa da forma como os personagens se relacionam com elas. Eles estão simplesmente apoiando o leite deles ali, com as pernas encostadas, de uma forma até bem casual. Então a gente já tem uma, digamos, uma dica de que nesse filme os personagens eles vão tratar as mulheres, corpo feminino, como objetos, e que o campo da sexualidade não vai ser algo que vai ser explorado de forma saudável. E a gente também vê o figurino deles, né, a roupinha com suspensório, o chapeuzinho. Alguém aqui foi na Fantasiarc desse semestre? Então, provavelmente, acho que quase todo semestre tem alguém fantasiado de Alex Delarge. Eu não fui, mas eu imagino, eu apostaria que tinha alguém assim. Bom, aí tem a questão desse movimento da câmera, que ela, acho que eu já falei, né? E tem também, queria falar sobre a narração, que ela já apresenta o Alex como o centro subjetivo da narrativa. Bom, daí a narração introduz o Alex como o centro subjetivo da narração. Aí, outro plano que eu queria discutir, bom, são tantos planos que foi difícil escolher, mas esse aqui do encontro dele com a gangue do Billy Boy, eu achei esse plano sensacional, quando ele chega no cassino abandonado e estão os drugs lá encostados no meio das sombras e só ele iluminado. Essa cena do Billy Boy, ela também começa daquela forma, tem um close assim, numa das decorações do cassino abandonado, ironicamente umas rosas, assim, enquanto a gangue tenta estuprar aquela mulher. E por mais que a gangue do Alex eles sejam obviamente malvados, eles também são estupradores, mas a câmera, no momento que eles chegam, a câmera acompanha a mulher fugindo, então pelo menos tem essa relação de causalidade. O Alex chega e a donzela é salva, digamos assim. Então, é óbvio que isso é irônico, porque depois eles vão acabar estuprando uma mulher, mas mesmo assim, tu acaba tendo mais simpatia pela gangue do Alex do que pela gangue do Billy Boy. E tem esse contraste bem grande também pelos uniformes deles, né? Que o Alex, a gangue dele, usa esse uniforme que acabou se tornando icônico, e o Billy Boy com aquele uniforme militar, assim, até com uma cruz nazi, né? E aí a gente tem a segunda cena propriamente de violência do filme, e que é uma cena sensacional, porque aí começa aquele plano com aquele ângulo bem de cima e a cena se passa quase como um balé, assim. A gente tem os parzinhos, né, um da gangue do Alex aqui e o outro da Billy Boy aqui. É tudo tão coreografado, é tudo tão estilizado, né? E o ritmo da cena também, ele vai casando com o ritmo da música. À medida que a música vai ficando mais larga, as tomadas vão ficando... Desculpa. Que a música vai ficando mais rápida, as tomadas vão ficando mais curtas, etc. Culminando na chegada da polícia. Deixa eu ver qual que é o próximo plano. Aí aqui eu fui obrigado a colocar a comparação aqui do lado. Aí a gente tem a primeira cena da Home. A gente vai ter duas cenas do Home no filme, porque o filme, ele tem essa estrutura narrativa mais ou menos espelhada, né? Como também o Full Metal Jacket, né? Que tem essa primeira metade do filme no treinamento, e daí a segunda metade do filme, a guerra. E aqui no Knowledge Mecânica a gente tem a primeira metade do filme com o Alex como algoz, e a segunda metade do filme o Alex como vítima. E a primeira cena é uma, acho que talvez uma das cenas mais perturbadoras do filme, talvez,
que ele espanca o escritor e estupra a mulher dele na frente dele. E a gente tem... teria vários planos dessa cena que eu gostaria de mostrar. E é interessante porque vários dos... vários não, acho que tem um plano particularmente mostra o Alex do ponto de vista do escritor, de um ângulo bem baixo, assim. Então, se por um lado a gente assiste o estupro, pelo menos um pouco, do ponto de vista do escritor, por outro lado a gente tem o Alex cantando Sing in the Rain, fazendo essa paródia maligna do Gene Kelly, o que acaba tornando a cena mais... não tão repulsiva, assim, um pouco mais assistível. Ela é violenta, mas a violência dele é extremamente coreografada. Ela parece ser ensaiada, é quase como um ato que ele está fazendo diante de um público. Inclusive, quando tem esse plano do ponto de vista, ele fala: ah, olhem bem. Então, talvez ele esteja se referindo ao escritor, ou talvez ele esteja se referindo a gente, né? Então, por mais que esse estranhamento da gente estar olhando para ele através dos olhos do escritor, tem essa também, não necessariamente uma simpatia pelo Alex, mas a gente precisa reconhecer um certo charme dele, né? Porque eu acho que se a violência desse filme fosse mostrada de forma 100% negativa, ele seria extremamente repulsivo. Então ela precisa ter essa certa coreografia para ela ser um pouco mais atenuada, para ela ser mais palatável, talvez. Aí deixa eu ver aqui a próxima. Esse aqui é um plano de volta deles no Corova Milk Bar, que é o plano de quando ele tá escutando aquela cantora cantar o quarto movimento da nona do Beethoven. E eu acho bem interessante a expressão dele. A gente tem vários closes do rosto, não só do Alex, mas de vários outros personagens no filme, com uma expressão exagerada, assim. A atuação nesse filme, ela é, no geral, bem exagerada, não é nem um pouco realista. Apesar de ser problemático, a gente definiu que é uma atuação realista, mas a gente percebe que é uma atuação bem estilizada. E ele tá com uma cara meio ameaçadora enquanto ele escuta a nona do Beethoven. E aí a gente começa a entender um pouco mais, além da cena anterior, que ele canta enquanto espanca e estupra. A gente tem essa... A gente enxerga a forma como ele aprecia a arte, como ele se relaciona com a arte. Então ele tá com essa cara aí, boladíssimo, pronto pra outra, ouvindo a nona do Beethoven. Então a gente já entende que a relação dele com a arte é uma relação bem incomum, bem problemática. Eu vou comentar mais sobre isso ao longo da apresentação, que pra mim é um dos pontos cruciais do filme. Bom, no fim, o próximo plano também é sobre isso. Aí aqui a gente tem uma sequência maravilhosa do filme, talvez a minha preferida, que é a sequência da cena da masturbação, né? Eu não sei se vocês percebem, mas ele tá batendo uma enquanto ele escuta o segundo movimento da nona do Beethoven. E tem várias coisas interessantes nessa cena. Eu falo isso da masturbação pelo que a gente vê um pouco de movimento dele, assim, né? Não dá pra ver nesse plano. A câmera não mostra, mas ele tá meio que mexendo o bracinho ali. E pelo que ele comenta também do vinho prateado desafiando a gravidade, que seria uma referência à ejaculação. Mas essa cena também tem aquela montagem sensacional das estátuas de Cristo, né? São, acho, 4 ou 5 Cristos lado a lado. E a edição faz com que eles dancem ao som de Beethoven. Então tem aqueles cortes bem rápidos, um close bem extremo, assim, numa das chagas de Cristo e outro no rosto ensanguentado dele, nos pés. Então, Kubrick faz o Cristo dançar. Então a gente tem essa, mais uma vez, essa união entre o prazer sexual do Alex com essa paródia do sofrimento de Cristo de forma bem antirreligiosa. Também essa união entre Beethoven, sexualidade, antirreligiosidade e violência. E o que ele imagina quando se masturba é ele como um vampiro de um filme B e várias cenas de morte e etc. E essa cena, eu acho que esse plano, principalmente, ele tem um equivalente mais pro final do filme que eu vou mostrar pra vocês. Aí, antes de falar desse plano, eu queria comentar ainda sobre essa questão da sexualidade no filme. Porque um pouco antes dessa cena, que é também uma das minhas preferidas, tem a cena do sexo consensual, aparentemente, do Alex com aquelas duas jovens. E aquela cena que, teoricamente, estaria mostrando uma sexualidade mais... deveria ser mais, pelo menos, aceitável, que seria ele fazendo sexo consensual com duas garotas, ela é mostrada de forma completamente mecânica, né? A gente escuta, eu acho que é Rossini, eu não sei, não conheço muito, se alguém soubesse aquilo, é Rossini, confirma. Mas enfim, tá tocando Rossini, aquela cena passa com a velocidade extremamente aumentada, aquela cena chega a ser cômica, né? Eles botando roupa, tirando roupa, tudo bem rápido. Eu não consigo enxergar nada de muito sensual naquela cena. Tanto que eu vi bastante gente rindo, né, durante aquela cena, e eu também concordo com quem estava rindo, porque ela é até um pouco engraçada, né, a forma com que o sexo é apresentado daquela forma. E aí a gente compara essa cena com uma outra atividade A3 que acontece logo a seguir, que é a cena do Alex com seus dois drugs, com acho que é o George e o Jim. Então a gente tem essa iluminação natural, né, que contrasta bastante com aquela a iluminação da casa dele, né, que é uma casa bem, digamos assim, de classe trabalhadora da Inglaterra, com uma iluminação tão forte que chega a ser estéreo, que eu acho que aquela iluminação contrasta um pouco com as sombras das cenas anteriores na noite, com as sombras que oferecem mil possibilidades criativas para o Alex, sendo que a criatividade dele é expressada através da violência. Mas enfim, aquela cena de sexo é extremamente mecânica. E o que segue é praticamente o oposto estilisticamente, que é justamente mais uma vez uma cena de violência. E que a gente tem o Alex atacando os membros da gangue dele, e que se aquela cena do sexo era mostrada tipo tudo bem rápido, aqui a gente tem esse slow motion, que a gente vê os corpos sendo jogados na água, eles se retorcem, assim, quase como uma pintura barroca, né? Então, é uma cena bem coreografada também de violência, né? Completamente distoante da cena de sexo anterior. Daí eu queria falar também sobre... Aí mais uma vez a gente tem essa outra cena de violência. Aí aqui eu queria ressaltar esse plano que é da mulher dos gatos sendo assassinada. E a gente tem esse plano. Eu queria ver aqui que eu tenho cadê o nome dessa... Esqueci o nome da lente que eles usam, mas enfim, isso aqui é mais uma vez um plano que é o ponto de vista do Alex enquanto ele assassina a mulher. E é uma lente que distorce bastante a imagem. Você vê como as proporções da mulher dos gatos estão alteradas, que seria um rosto humano comum. E que, mais uma vez, é um plano que mostra como a percepção da realidade do Alex é alterada. Não é a percepção de uma pessoa comum. E também evita esse tipo de identificação, porque a gente está vendo o ponto de vista dele, mas a gente também vê que o ponto de vista dele é bem alterado. Então a gente tem essa tensão entre a gente ter o lado do Alex, mas ele tem que causar um certo estranhamento no espectador. Aí, em seguida, a cena da mulher dos gatos, o Alex... Ele tenta fugir da polícia, mas ele é atingido na cabeça por uma garrafa de leite, né? Então um crítico ele comenta que aquele ataque com a garrafa de leite seria uma espécie de uma continuação simbólica do assassinato da Mulher dos Gatos, mas dessa vez a gente tem o gozo na cara do Alex, que seria o leite da garrafa no rosto dele. Eu acho que talvez, às vezes, uma garrafinha de leite é só uma garrafinha de leite, mas isso aí fica a critério de vocês. Eu acabei pulando bastante aqui porque eu decidi focar mais nesse antes e no depois do tratamento Ludovico, justamente para focar nessa questão da repetição na narrativa do Laranja Mecânica, né? Que tem primeiro o Alex como algoz e depois o Alex como vítima. Eu acho esse plano interessante porque a partir daí, depois do tratamento do Ludovico, a gente começa a ter mais esses planos com o ponto de vista do Alex. Só que aqui a gente tem um plano que eu achei particularmente interessante, porque a gente tem uma expressão do corpo feminino, só que de uma forma quase que ameaçadora, eu acho. A gente tem o rosto da mulher encarando o Alex diretamente, quase, né? Um ângulo bem de baixo, e a gente sabe o que vai acontecer, a gente sabe que ele vai passar mal, a gente sabe que ele vai sofrer. Mas acho que essas cenas do Ludovico são interessantes, acho que principalmente quando eles mostram o vídeo os vídeos da Alemanha nazista, porque eles falam de forma irônica, porque aquele governo dessa Inglaterra distópica, ele é um governo extremamente totalitário, com métodos bastante duvidosos. Eles, obviamente, têm as suas semelhanças com o próprio nazismo, mas eles colocam os vídeos do nazismo no tratamento do Ludovico como algo ruim. Então, eles não parecem ter autoconsciência do que eles estão fazendo. E também, bom, o próprio guardinha ali da prisão, aquela figura extremamente caricata, né, com aquele bigodinho Hitler. E toda a discussão... A gente tem até que tem uma discussão moral sobre a moralidade do tratamento do Ludovico. Só que ela não é muito bem resolvida, principalmente porque o que parece ser o único centro moral dali é o padre, que ele fala que do que adianta a gente fazer esse tratamento se o cara não tem escolha. Mas o padre, justamente, ele foi mostrado anteriormente como essa figura exagerada naquele sermão de que ele disse ter visões, assim. Então seria como se, sei lá, tivesse alguém defendendo um ponto razoável, mas essa pessoa fosse Silas Malafaia, tipo, não dá pra ter crédito, sabe? E aí tudo que o Alex sofreu, tudo que ele causou, ele acaba sofrendo ele próprio depois da saída do tratamento do Ludovico. Ele apanha dos moradores de rua que ele tinha atacado anteriormente. Os ex-drugs dele acabam virando polícia, o que acaba também enfatizando essa questão desse estado policial, em que os delinquentes... Não tem muita diferença entre os delinquentes e os agentes do estado. E eu acho esses planos agora na segunda sequência do ar são bem interessantes. A gente tem essa atuação bem exagerada do escritor. Aqui a gente tem esse close-up no rosto dele, e ele age de forma bastante, bastante exagerada, né? Eu acho que, deixa eu ver, e esse aqui é um plano de quando ele acaba tendo essa cena do reconhecimento, em que ele finalmente reconhece o Alex como o homem responsável pela morte da esposa dele, etc. E esse plano, ele me lembrou bastante alguns planos de um outro filme do Kubrick, posterior à Laranja Mecânica, que é o Iluminado. Ele lembra um pouco aqueles planos do garotinho, do Danny, quando ele tem aquela... entra naqueles transes. Então, eu achei interessante esse plano por essa intertextualidade. Eu acho que toda... Qual é o próximo plano? Tá, eu acho que toda essa... que é com todo esse episódio, enfim, quase que no final do filme, sobre o escritor e o Alex, entre o escritor e o Alex, eu acho que reforça essa ideia de que não parece ter uma distinção entre cultura e violência. Elas não são coisas separadas, elas estão intimamente ligadas. Porque pro Alex, Beethoven é associado à violência que ele causa, a uma sexualidade destrutiva, e aqui o escritor, que por si só já é essa figura associada à autocultura, ainda mais um escritor subversivo, que ele aparentemente é progressista, que está tentando lutar contra esse estado totalitário, ele acaba usando o Beethoven para tentar assassinar o Alex. Então essa relação entre violência e arte, ela não parece ser exclusiva só ao Alex, mas a toda a sociedade no geral. E aí o filme ele vai ficando cada vez mais problemático moralmente, sendo que antes ele já era também. Mas eu gostei desse plano aqui porque ele meio que lembra esse aqui. Deixa eu voltar. Ele lembra um pouco esse plano aqui, que seria da sequência da masturbação do Alex, em que ele ouvia Beethoven também. Então agora a gente tem o escritor ouvindo Beethoven, sabendo que o Alex está na sala acima, sendo torturado, morrendo, como o escritor esperava. Então a gente tem, e eu acho que dessas cenas do Alex como vítima, eu acho essa a equivalência mais interessante, tanto formalmente quanto tematicamente.
E que é igual a primeira, né? A câmera também se afasta.
Sim, sim. Também tem o movimento da câmera que vai revelando o cenário. Bem notado. E... aí a gente tem a cena da tentativa de suicídio. Queria agradecer ao Matheus, que ele... que a gente estava conversando sobre o filme e a gente falou que a cena é sensacional, e eu não sabia, ele acabou me falando que essa cena que a gente tem esse plano aí com esse ângulo bem baixo, em seguida o Alex pula e a gente tem aquela sequência com o ponto de vista dele pulando, que eu fiquei me perguntando como que aquilo foi filmado, e o Matheus comentou que o Kubrick ele pegou uma câmera bem velha e jogou pela janela com ela ligada, e a câmera com o Alex ela sobreviveu à queda. Aí, acho que, pra encerrar, queria comentar um pouco sobre o final do filme, que a gente tem meio que uma paródia daquelas montagens em filmes clássicos de Hollywood. O primeiro que me veio à mente é O Cidadão Kane, com várias tomadas com jornais e tal, para mostrar o estado das coisas, né, mostrando as notícias. E aí a gente chegou num ponto moral extremamente complicado no filme. Mas aí a gente tem o Alex ganhando comidinha na boca do ministro do interior, né, que é uma das figuras mais altas no governo. E olha essa cara que ele faz. É muito engraçado. A gente não tem como não dizer que esse cara, por mais vilão que ele seja, ou anti-herói, como alguns preferem, não dá pra dizer que ele não é charmoso. Então, nesse mundo tão corrupto, tão violento, o Alex, mesmo sendo essa figura moralmente detestável, ele pelo menos é alguém mais ou menos interessante, né? E aí a gente tem a cena da cura dele. O filme termina com essa cena em que se imagina mais uma vez virando uma mulher com uma grande plateia aplaudindo ele. Então, mais uma vez enfatizando que essa violência dele é algo bem coreografado, quase que tendo uma plateia sempre em mente, né? E aí o comentário dele é irônico: eu tava curado. Então, eu acho que é isso. Ah, esqueci de falar desse plano, que ele também enfatiza esse aspecto do Alex como alguém agindo para uma plateia. A gente tem esse ponto de vista dele aí, para os fotógrafos tirando foto dele. Um final feliz para ele, digamos assim. Claro que bem irônico, bem problemático, mas mesmo assim. E aí um tchauzinho, um joinhão. Obrigado, passo a palavra para vocês. Se alguém quiser fazer comentários, perguntas, eu vou tentar responder. Me reservo o direito de dizer: prefiro não opinar, que nem agora Pires comentando Oscar.
Talvez eu possa começar a fazer uma pergunta, já que seu tema de trabalho no doutorado tem a ver com a violência, né, como você pensa essa ideia de um filme de culto que trata a respeito da violência e o que isso significa dentro de uma cultura que acaba elogiando filmes como Laranja Mecânica, ou como Assassinos por Natureza, O Clube da Luta, e qual que é a sua... o que isso torna como consequência na sociedade, assim?
Como consequência na sociedade, essa é uma questão bem difícil de responder. Porque, por mais que o filme ele não seja... Se a gente for discutir de uma forma bem simplista, é claro, a moral do filme, é claro que a gente sabe que ele não concorda com a violência e etc. Mas, querendo ou não, a economia da narrativa, ela acaba focando tanto na violência, e é uma violência tão charmosa, que acaba talvez tendo um efeito, não sei se um efeito negativo, mas ela torna a violência talvez algo atrativo, pelo menos nas nossas fantasias. A gente pode não querer sair na rua e espancar um morador de rua, mas talvez a gente queira, sei lá, ir pra casa e assistir UFC, ou assistir algum outro filme violento, assistir um Jogos Mortais, alguma coisa do tipo. Né? Então, eu acho que, no fim, essa relação entre destruição e arte, ela acaba tendo algum fundo de verdade. Eu não sei.
Pensando nessas questões, até para a gente pensar no método Ludovico, né, que é por a exposição de imagens violentas, de filmes violentos, né?
Sim.
Eu estava me recordando de um texto do Jean Epstein que fala sobre muito quanto filmes, ele está falando sobre filmes de gangster, mas isso vale para um espectro mais amplo, de quanto assistir filmes que lidam com o submundo, com o crime, estariam associados com a perspectiva de você, enquanto espectador, também sublimar seus impulsos, suas vontades mais escusas, né?
Sim, exatamente.
Mas, por outro lado, existe toda uma outra tendência da psicologia que fala o quanto isso também pode estimular a gente a querer fazer de verdade, né? Tanto que vários debates desses aparecem em situações de garotos Columbine, né? Então, situações de massacre, como até aconteceu há pouco tempo em Orlando. Sim. Né? Então, Clube da Luta, né, gerou lá uma resposta de um assassino em São Paulo.
Sim.
Né? Então, sempre há esses dois lados dessa moeda, né? Ele pode, por um lado, estimular, mas também, por outro lado, pode mitigar esses impulsos mais violentos do meio social, né?
É, o Clube da Luta tem um curioso, né, que surgiram vários clubes da luta ao redor do mundo, por conta do, tanto do livro quanto do filme. Tinha um conhecido que ele era fanático do Clube da Luta e ele queria sair pela rua arranjando briga com os conhecidos. É verdade, é o filme preferido dele. Mas é bem, tem essa questão entre será que a gente sublima os nossos desejos, ou será que a gente acaba querendo mais e ir além da ficção, né? Acho que esse debate tem também esse debate em relação à pornografia. Será que a pornografia é uma forma saudável da gente aliviar alguns desejos, ou será que a pornografia acaba nos desumanizando, acaba objetificando o outro? Acho que a discussão com a pornografia também tem as suas semelhanças com essa questão da violência. Tiago também, no Laranja Mecânica, vai lado a lado.
Mas vamos lá, vamos participar também.
Essa é uma questão bem complexa, né? É uma questão que, por exemplo, o professor não aguenta mais ouvir para responder, porque a relação de violência com filme e sociedade, que é o que ele sempre fala, meu filme é uma ficção. Então, como vocês falaram, né? Tudo bem que o filme vai influenciar alguém a fazer esse tipo de coisa, talvez. Só que será que essa pessoa já não passou por tanta coisa na vida? Ou na infância, na adolescência, em casa, com os pais, de tantas outras formas, violentas, sublimes ou não, que eu realmente não sei se o filme vai ter esse peso tão grande para um mal que essa pessoa talvez vá consumir. Né?
Sim.
Eu não consigo ver um fim tão direto com um filme só. Ou por mais que fossem vários filmes. Porque a pessoa provavelmente já sofreu e vai fazer alguém sofrer depois.
Sim. Tu até comentou agora, eu acabei lembrando de outro caso aí dessa relação filme-sociedade, etc. Até tinha um professor aqui da USP, ele assistiu Tropa de Elite e ele falou: meu Deus, saí do cinema querendo fazer parte do BOP. E ele não é um reacionário de forma alguma, mas o filme teve esse... Claro que ele falou meio que brincando, mas a nossa reação imediata talvez seja essa, né? O filme do Batman do Nolan tem vontade de ser um bilionário e sair batendo nos criminosos durante a noite, mesmo que tu saiba que...
E outra coisa engraçada que o Laranja Mecânica promove é que, se tu ler crítica, né, ou em debates, é a palavra mais chave sobre filme é violência. E talvez eu assisti o filme agora, sei lá, pela oitava vez, não sei, e cheguei à conclusão de que o filme, no geral, de certa forma, não é sobre violência, ele é sobre política. Tanto que são dois lados da moeda, né? Os que querem ver o Alex bem, para não ser uma pessoa violenta, e outra não. Vamos dar o de certa forma, o livre-arbítrio, né? Tanto que um governo quer tirar o outro dali, tá manipulando.
Sim.
Uhum. E só que isso vem de uma forma bem... como é que posso dizer? Não desmascarada, mas... bem menor do que a violência em si. A violência, ela está contida na política, como estava comentando agora, né?
Uhum.
Shakespeare e tudo mais. É só uma aba, né? A violência é só um assunto na política. E, no geral, eu acho que o filme é sobre política. Né?
Sim, sim. A política, ela... Pelo menos, acho que no começo do filme ela aparece de forma meio velada, para depois aparecer mais explicitamente todo esse jogo entre o partido no poder, representado por todo esse aparato estatal e simbolizado principalmente pelo ministro, e a oposição simbolizada pelo escritor. E a gente fica perdido nesse embate que não tem um... O filme não oferece um lado certo, digamos assim. Ele não dá esse tipo de resposta simples, né? Por mais que ele tenha essa... Ele faça essas perguntas sobre moralidade, sobre o que é o verdadeiro bem, ou de qual forma o Estado deve lidar com o mal na sociedade, com a violência na sociedade. O filme, ele simplesmente joga essas questões e oferece dois lados que não respondem a ela. E no meio disso tudo tem o Alex, que, né, é essa figura mais anárquica, digamos assim.
Por um lado, a gente pode pensar também no quanto amar é uma atitude política, uma questão política, né? O quanto o Estado tem essa relação com quem você pode amar na sociedade, né? Tanto que as questões de gênero aí estão aí em voga, né, tentando questionar justamente esses limites que são impostos por várias instituições, né. Então matar também é uma questão política, a violência é uma questão política. Então acho que não parece que tenha como fugir disso, até porque a gente está falando de uma distopia, né.
Sim.
E as distopias, elas têm uma tendência a agir sempre de uma forma política, a coagir os indivíduos, a agir segundo uma comunidade, tenta destruir todo o princípio da individualidade, né, que o filme acaba tocando bastante, quer dizer, mais pro final do filme acaba tocando essa ideia da perda da individualidade, né, que você não tem mais capacidade, então, de agir conforme você desejaria, né, mas de acordo com...
Acontece antes, né, quando o preso não tem mais nome, ele é um número.
Sim, aham.
Sim.
Acho que fica mais ou menos evidente quando ele vai conversar com o padre ali, e ele fala que quer ser curado ou algo assim.
Sim, exatamente. Ele quer ser bom. Sendo que momentos... Literalmente momentos antes ele estava se imaginando chicoteando Jesus, né? Então é bem... Não dá pra saber exatamente o que pensar do que ele tá falando ali. E eu acho que é o grande momento em que a gente vê essa... Que a gente percebe essa mistura da violência com a política é no momento que o Alex estava sendo espancado pelos moradores de rua e aparecem ali os
os ex-amigos dele no, naqueles uniformes, que lembra bastante o uniforme da SS também, eu acho, né? Que no fim acaba dizendo que as atividades noturnas deles não são tão diferentes das atividades da polícia nessa Inglaterra distópica. É claro que se vocês quiserem relacionar com o contexto atual, vocês podem ficar à vontade também. Mas a gente tem essa invasão do Estado pelos supostos delinquentes, né? E eles realmente eles continuam fazendo o mesmo papel que eles faziam antes, só que de forma oficial agora.
Sim. Não sei.
Pois é. Eu acho que talvez seja a mais satisfatória delas. Porque... Inclusive essa cena do espancamento dele pelos colegas, pelos ex-amigos dele, também, de certa forma, espelha o espancamento deles depois que eles caem naquela cena linda deles sendo jogados na água e ele depois é afogado ali de forma bem menos glamourosa, sem a música erudita tocando, dessa vez aqui é um tema mais, não sei como classificar. Oi?
Não sei se, eu nunca tinha visto o filme, mas não sei se você vê relação de nome do método do Goblin, um objeto de culto do personagem principal, que é o Ludwig, o Beethoven.
Sim.
É uma
boa consideração. O filme, acho que ele larga essas referências ao Beethoven. Não sei se vocês perceberam também, mas quando ele vai tocar a campainha da casa do escritor, a campainha é o comecinho da Quinta Sinfonia, também conhecida como a musiquinha da propaganda eleitoral do Enéas, para quem é daquele tempo. E aí, depois aparece a figura do Beethoven no tratamento, né? E a gente fica na dúvida, será que foi coincidência que eles botaram Beethoven? Ou será que eles... Ou será que foi algo pensado? Porque a gente vê o diretor visitando a... O ministro visitando a cela do Alex e vendo um monte de pornografia e várias imagens do busto de Beethoven, né? Então... Ele acaba sendo depois assombrado pela figura do Beethoven. Beethoven volta do túmulo pra ferrar com a vida dele. Daí começa pelo nome do tratamento já, como você falou. Matheus, de novo?
Eu disse que ia te fazer uma pergunta, se você queria deixar surpresa.
É
uma coisa que eu percebi, não só vendo o filme, mas pensando nos outros que eu já vi.
Do público, tu disse? Nos outros do Kubrick, tu disse?
Sim. Ao longo da história, né, alguns, se não muitos diretores são acusados de misógino, né? Entre eles, o Lars von Trier, por exemplo, né? Outro que eu percebi recentemente, David Lynch. Quem diria?
O David Lynch me surpreendeu um pouco.
E não só Blue Velvet, né? E a pergunta que fica, Kubrick era ou não misógino? Não só por Laranja Mecânica, mas pega a filmografia dele, né? Começando ali por Paths of Glory, como é a tradução?
Não assisti Paths of Glory.
Glória é feita de sangue, né? Uhum. Afinal, a mulher lá cantando em alemão, eles estão lá, eles estão de certa forma, humilhando ela. No Iluminado também, tem de novo a questão da mulher, não só da Jack Torrance, mas do banheiro.
Sim.
Tem as mulheres que aparecem em de olhos bem fechados, aí por aí vai.
É.
Diz que tu viu, o que tu acha?
Cara, em Iluminado, por exemplo, a figura da esposa, ela não é nem um pouco sexualizada. E a única mulher que é sexualizada naquele filme é a loura do banheiro. Que aí depois ele acaba vendo um cadáver em decomposição, então. Mas uma vez a gente tem essa associação entre o erotismo e a morte. O erotismo e a sexualidade feminina e algo podre. Eu acho que essa questão sobre o Kubrick ser misógino ou não é muito difícil de responder, porque a gente entra em uma questão muito complexa sobre
arte. A gente, obviamente, a gente vê a misoginia nos filmes dele, mas aí a gente tem que... Não tem como saber se a misoginia nos filmes dele está lá porque ela é uma, porque ela é um sintoma da sociedade patriarcal, ou se elas vêm da visão do autor. Isso a gente não tem como saber. Talvez o tratamento que ele fez com a Shelley Duvall no Iluminado talvez revele a misoginia dele. Dizem que ele fazia cada tomada umas 50 vezes que a Shelley Duvall ficou praticamente louca, e os gritos dela no Iluminado eram verdadeiros. Então talvez acabe sendo... Mas não, a gente não tem dúvidas que o mundo em Laranja Mecânica é um mundo misógino, é um mundo que praticamente toda mulher que aparece no filme é praticamente objetificada, ela serve como instrumento, desde a moça lá que aparece sendo estuprada pelas manequins, depois pela moça lá do cabelinho roxo, que é utilizada pelo Estado para torturar o Alex. Então, a cena também com a Mulher dos Gatos, que ela parece ser uma mulher mais independente, que ela parece explorar a sexualidade dela de forma mais saudável, é algo incompreensível para o Alex. E aí entra também a questão daqueles quadros lá, arte meio moderna, então a gente não sabe se aquilo incomoda ele, se é por ser arte moderna, algo que o gosto meio que aristocrático dele não tolera, ou se é por aquela expressão da sexualidade feminina que tanto incomoda ele, ou talvez pelos dois, não sei, provavelmente os dois. Mas então eu não sabia dizer se o Kubrick é misógino, mas o que eu posso falar dos filmes dele, e nos filmes dele a gente vê essa questão da misoginia, Laranja Mecânica, principalmente. Jaws também fechou dizendo não vi, então eu não posso falar.
Acho que ele já começa com o primeiro longa, que é o Medo e Desejo, que é a mulher que está no papel assim.
Mas é curioso como esse tipo de tópico, também tão antigo quanto controverso em relação a essa ideia da violência estimula ou não o espectador, né? Esses temas também volta e meia têm voltado à cena, e que parece que há um retorno da figura do autor, né? Se antes Barthes decretou a morte do autor, o autor não interessa, sua biografia não interessa, hoje tem essa ideia de quais são os pensamentos políticos desse que cria, né? Então, começa a se pensar nessas acusações, né? Do autor como misógino, e não pensar na obra que ele produz como misógina, né? Mas, de fato, como, mais como um reflexo de aspectos culturais, políticos, religiosos que ele acaba possuindo, né? Não sei até que ponto isso também não é danoso, né? Para a recepção da obra, para a recepção do autor em si, né?
Pois é, às vezes, por exemplo, a gente tem a misoginia numa obra de arte, mas como forma de denúncia, né? Como forma de denunciar uma mazela na sociedade.
Pelo que eu lembro, é no sim, na cena.
Ah, obrigado.
Uma curiosidade é que a cena total gravada tem mais de 28 minutos. Então ela foi acelerada e fica com um pouco mais de um minuto e meio. A atriz que fez aquela cena do estupro na casa do escritor, a primeira desistiu, porque ela não suportou a pressão dos atores, porque o público sempre preza por cenas muito reais.
Sim.
Não gosta de uma... Então, a primeira desistiu, a segunda tentou desistir e foi coagida a ficar pela equipe de direção e desistiu também. E a terceira concordou plenamente, sem nenhuma objeção, em fazer todas as cenas.
Nossa.
Então, é algo que o público permitiu que todas as atrizes desistissem, assim, tipo, a produção mesmo coagia elas a ficar dizendo, poxa, não vamos produzir tudo de novo. E ele liberou completamente para trocar quantas vezes fosse necessário a atriz, até que conseguisse alguém que concordasse em se esforçar para produzir uma cena real para o filme. E essa questão da realidade nos filmes, eu acho que é o que gera tanto questionamento de ser episódio ou não. Mas eu acho que quando tu tem um problema, considerando o Serginho como problema aqui, abertamente, muito forte na personalidade do autor de alguma obra, isso torna-se um ponto presente em todo o material que ele produz, sabe? Se torna como uma assinatura dele. E com o Kubrick eu não vejo isso, até porque a gente tem várias obras que defendem pautas dentro de movimentos que lutam contra a misoginia. Exemplo, Lolita fala sobre a questão da independência feminina para se proclamar mulher na idade em que bem se entender. Porque tem esse viés dentro do filme, que foi refeito pelo Kubrick a partir do livro do Nabokov. E isso é uma pauta de Frida Kahlo, ela defendia isso, defendia a independência feminina para decidir quando ela estava pronta para ter a independência sexual dela. Então, eu acho que o Kubrick não adotaria várias pautas dentro de questões quanto à misoginia caso ele fosse misógino. Eu considero a misoginia dentro da obra dele mais como denúncia social, assim como a violência, assim como a ira... Nossa, eu estou com muita dislexia hoje. Desculpa.
Mas isso é que você conseguiu sair, né?
Não, olha só, conseguiu sair. Dislexia sai, dislexia é fácil. A hierarquia de poder estruturada dentro da sociedade como uma forma, uma denúncia de corrupção da política, que é a temática desse filme, assim, a hierarquia do poder e a forma como o poder se estrutura dentro da sociedade. E eu acho que tudo isso tende muito mais a uma questão de denúncia dos problemas sociais, das doenças sociais, do que uma tendência pessoal dele à aprovação ou à aceitação ou ao incentivo de tudo isso dentro da obra.
Só que tá, a denúncia não vem da mulher, ela vem do olhar masculino.
Exato, porque ele não culpa, dentro da, ele expõe sempre as personagens que, como vítimas da misoginia, entende? É algo que ele sempre deixa bem claro. E se você vê, ele também se preocupa em exemplificar isso no filme, até porque ele não... Na classe de estupro, por exemplo, das gangues, ele não culpabiliza a mulher, ele não fala nada sobre a mulher, sabe? Ele não dá um perfil dela. Na cena do escritor, ele não fala nada sobre a mulher, entende? Ele apenas expõe ela como uma vítima, como fala.
Sim.
Ele não trabalha a questão da culpa... Da... Nossa, tem muitas palavras que eu não sei. Da culpabilização da vítima. Ele só trabalha a questão da doença, sabe? Do problema social. Por isso eu acho que não justifica, sabe? Como a tendência dele a inserir isso nas obras.
Gostei bastante do comentário. E eu acabei lembrando de uma personagem feminina de um dos filmes do Kubrick, que é a atiradora no Full Metal Jacket. Que... Faz tempo que eu vi Full Metal Jacket, mas a segunda metade do filme se passa na Guerra do Vietnã e o principal conflito é entre os soldados e um sniper misterioso que tá... misterioso e muito habilidoso, que tá matando um por um, e eles estão lá desesperados. E aí eles acabam finalmente matando o sniper inimigo e eles descobrem que era, não era ninguém do exército vietnamita, assim, era uma mulher que estava lá. Então a gente tem também uma personagem feminina bastante forte, apesar dela não ter uma voz, digamos assim, uma personagem bastante forte, né, que eu consegui lembrar agora da filmografia do Kubrick. E...
Eu acho que essa discussão da misoginia, né, a gente tem que pensar que é uma outra época também. Uma coisa é o Laranja Mecânica ser feito agora, outra.
Sim.
É na década de 70, como foi o filme. E outra coisa também é que praticamente toda a filmografia do Kubrick, ela é baseada em um livro. Então, na verdade, até que ponto a criação realmente é dele? A Laranja Mecânica é um livro, o Milho é um livro, o Bonito é um livro.
Sim.
De Olhos Bem Fechados é um livro também.
Iluminado também.
A gente escolhia todos.
É, inclusive essa questão da adaptação foi o que eu não toquei aqui. Então eu vou falar agora de forma bem pessoal. Aqui não é Felipe Ávila o acadêmico, é Felipe Ávila o amigo de vocês. Sobre essa questão da adaptação no filme do Kubrick, que eu sou um grande defensor das adaptações. E eu concordo com a Linda Hutchin que a adaptação, ela não é exceção na cultura, a adaptação é a regra. A adaptação, praticamente tudo é adaptação. E o Kubrick, ele é um grande adaptador. Talvez um dos maiores adaptadores que o cinema já viu. Então, Laranja Mecânica, comparando com... Eu também não gosto de fazer essas comparações entre o que é melhor, o livro, o filme, mas comparando o Laranja Mecânica com o livro, eu acho uma coisa interessante do filme do Kubrick é que justamente ele corta aquele capítulo final do livro, que é um, na minha opinião, é um capítulo um tanto quanto inocente, digamos assim. Ele oferece meio que um fechamento à história de que o Alex acabou virando bonzinho com o tempo, ele amadureceu. É um fechamento, na minha opinião, bem insatisfatório, bem ingênuo mesmo. Mais alguém?
Comparando Laranja Mecânica, que é um filme que adota a visão do crime e da violência a partir do ponto de vista da pessoa que pratica essa violência, um outro filme que tem a mesma temática que tem o roteiro do Tarantino, Assassinos por Natureza, que já foi citado aqui. O Assassinos por Natureza é um filme que também tem essa proposta de mostrar a violência do ponto de vista de quem a pratica. E trabalha bastante a relação da pessoa que infringe a lei com a sociedade, com a polícia, com as estruturas de poder, com a mídia, com as grandes corporações e com a forma como as coisas estavam estruturadas na época em que o filme foi feito. Só que, dentro da crítica que é feita a esse filme, eu não vejo muito o questionamento se é um filme que faz apologia à violência, se é um filme que tenta dizer que a violência é correta, tenta romantizar a questão dos assassinos, tenta romantizar a violência contra a mulher, que... A menina, que ela sofria dentro de casa, sabe? Uhum. Ninguém entra muito nesses quesitos, que é um filme que deixa explícito isso como um erro e deixa explícito que é a visão da pessoa que não considera isso um erro, mas deixa isso como algo justo, justificado, assim, dentro do filme. Enquanto Laranja Mecânica, com essa questão da mudança do Alex, com essa questão da cura dele, ele gera esses questionamentos. Então eu acho que fica muito mais voltado para a reinserção dele na sociedade, para a aceitação dele como uma pessoa boa, justa, sabe, que não é feita pelos ex-amigos deles, pela família, etc., do que pro próprio crime dele, pro próprio criminoso que ele é, entende?
Sim.
Se volta mais contra a reinserção dele. Se fosse contra os crimes que ele cometeu, seria feito em outros filmes, entende?
Sim.
Mais a problemática em cima desse foco.
Sim. E as próprias instituições que promovem a cura dele, entre aspas, elas são violentas, elas são podres, então tu não tem nenhum centro moral no filme, nem pró-violência, digamos assim, nem contra. Até porque o filme, ele, por mais que ele tenha alguns momentos em que a gente tem o ponto de vista do Alex, outros a gente tem o ponto de vista da vítima, ou a gente tem o ponto de vista depois do Alex como vítima. Então, se a gente tem o ponto de vista, por exemplo, do escritor como vítima, a gente tem também a estetização da violência com a dancinha, com a cantoria, etc. Então é tudo bem... Tem essa tensão que ela não se soluciona e não vai solucionar nem no final do filme. E eu acabei lembrando de outro filme também, que foi o Silêncio dos Inocentes. E aí a gente vê que... Eu lembrei que o Hannibal Lecter, ele tem um pouco em comum com o Alex, né? Porque ambos são personagens violentos, que eles também usam máscara, né? O Hannibal, né? Aquela cena icônica dele com aquela máscara para ele não canibalizar os guardas da prisão. E os dois são personagens que têm esse gosto pela arte, né? O Alex, ele é aficionado por música, e o Hannibal também, ele pela alta gastronomia, mais heterodoxa que ela seja. E para dizer o mínimo, tem aqueles desenhos que ele faz de cabeça de uma catedral. Então é um filme que também tem essa associação entre a violência e a beleza, entre a violência e a arte. Mas
ficaremos por aqui, então. Já estamos sendo cortados pela equipe e a biblioteca já está quase fechando também. Mas muito obrigado, Felipe, pela presença.
Eu que agradeço, obrigado a todo
muito
mundo.
Muito obrigado
que veio,
por vocês estarem aqui conosco. O áudio vai ser disponibilizado mais tarde. Nós estamos com um projeto de lançar e-books com os trabalhos das pessoas que participam das mesas, né? Então a gente já está na editoração do nosso primeiro volume, que é com base na curadoria do semestre passado, que é As Mulheres no e do Audiovisual, né? Em breve. Então a gente vai ter o lançamento desse livro e estamos recebendo já os trabalhos para o volume de cinema de culto. Né? Como nós recebemos o apoio do Paradigma, ao final de toda a sessão fazemos sorteio de 2 ingressos entre os ouvintes, né, do debate, e o nosso colega Léo vai fazer isso agora. Aqui pra você.
O primeiro um é o Mônica Caprioli.
Obrigado.
Salve, Perigo.